No ar, mais um programa da Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde.
Professora, a dengue é um problema regional? Ela não é um problema só de São Paulo?
Não. Graças a Deus, o mosquito, ele é meio coletivo, não é verdade? Atualmente, nós estamos acabando de fazer uma pesquisa em São Sebastião. Então, a gente está vendo como é que o munícipe de São Sebastião vê a questão da dengue. A dengue está ganhando uma dimensão enorme, porque qualquer doença que é transmitida por um vetor, o vetor é como a gente, ele não quer morrer, não. O mosquito não quer morrer. Então, ele faz um esforço muito grande em sobreviver a tudo isso. Então, controlar o mosquito não é uma coisa fácil. Então, a doença precisa do mosquito e da pessoa infectada para ser transmitida de uma pessoa para outra. Então, é uma doença necessariamente de controle muito difícil.
Hoje, quem controla é o governo federal, é o SUS?
Isso está sendo, o serviço de controle da dengue, ele está sendo municipalizado. Então, a rigor, em quase todas as localidades, quem está controlando o vetor são os municípios, né? Evidentemente, como qualquer outra doença causada por vetores, eles têm preferências por alguns. Então, você tem essa incidência maior em umas localidades do que em outra. Por hora, a capital de São Paulo ainda não tem tido, nós temos tido muito caso, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas ainda não. Nós não tivemos uma epidemia de dengue aqui, não é?
De 2000 para cá, foram feitas várias campanhas na televisão, ensinando as pessoas como não cultivar o mosquito. A senhora acha que essas campanhas têm dado um resultado positivo?
Então, Janaína, nós estamos acabando de fazer uma pesquisa em São Sebastião. Estamos levando o resultado para discutir. E a pergunta dos técnicos é sempre a mesma. Meu Deus, nós estamos fazendo tanta campanha educativa. Por que as pessoas não mudam o comportamento? Todo mundo sabe que o mosquito, ele se cria em locais que tem água parada, em vaso de prato, em pneu. Então, se você pergunta para a população de qualquer lugar, nós temos feito já várias pesquisas em relação a esse tema, em qualquer lugar que você pergunta, a pessoa repete isso. Eu não posso deixar isso, não posso deixar aquilo, não posso deixar aquilo outro. Por que a pessoa continua deixando? Então, a gente tem sido, assim, solicitado a fazer pesquisas, porque eu e o Fernando trabalhamos especificamente com educação. Temos uma série de artigos publicados sobre esse tema, o que ocorre com a população, por que ela não contribui. Então, o que a gente tem pego, aliás, eu somei esse resultado ontem, tem alguns detalhes que eu acho que são muito importantes. Uma coisa é você conhecer alguma coisa de um dado tema. E a outra coisa é você ter um conhecimento integrado sobre um tema que te permita atuar, agir em relação àquele tema. Então, o que nós temos pego é o seguinte: a população tem informações, mas são informações fragmentadas, certo? Então, deixa eu explicar o que é isso. Ela acaba não tomando um corpo, que o indivíduo entenda aquele tema como um todo. Então, frequentemente nas nossas pesquisas aparece assim, quando você pergunta sobre o desenvolvimento do vetor. Como é que é a passagem da fase ovo para a fase larvária, para o mosquito adulto? Como é que isso ocorre? Muito frequentemente se encontra um percentual alto de respostas de indivíduos que desconhecem a existência do ovo. Então, o ovo, ele fica aderido à superfície dos vasilhames. E, veja bem, o transporte desse ovo, ele se dá passivamente. Então, se você carrega um vasilhame com aquele ovo grudado, você não está vendo o ovo e está carregando aquele bicho de um canto para o outro. E se a pessoa não conhece a existência do ovo, ela está fazendo isso sem conhecer. Isso tem aparecido nas nossas pesquisas num percentual relativamente importante, que gira em torno de 15% do pessoal entrevistado, de 15% a 20%. Você vê que não é pouca gente. Então, as pessoas não conhecem, não sabem que tem o ovo. Então, ela está carregando, fazendo transporte passivo e sem ter conhecimento disso. Outra coisa que causa uma enorme confusão é a história da água limpa. O que é água limpa? O que é água suja? nem os técnicos chegam a um consenso, porque na realidade quando eles querem dizer que não dá em água suja, é que não dá numa água de esgoto. Agora, daí para baixo, o que é uma água limpa? É clara, é escura, tem folha, não tem folha, tem não sei o que, não tem não sei o que lá. Isso não é claro, não é muito menos claro para a população. Então ela não sabe direito onde é que esse bicho dá por conta da informação da água limpa. Porque o conceito de limpa, ele é muito relativo. E eu acho que acaba atrapalhando a questão. Outra coisa é que é uma doença que para você entender direito o que você tem que fazer, você tem que ter um volume de informação muito alta. E hoje você tem um uso da mídia, grande veículo que os técnicos se utilizam é da mídia. E a mídia você consegue focalizar um segundo. Você que trabalha com isso, você não vai conseguir dar uma informação muito completa a respeito de tema nenhum. Não é? Você sabe que ninguém vai ficar escutando e você acaba dando informações muito pequenas. Por exemplo, eu vou dar uma explicação sobre isso que é muito simples. Todos nós, eu mesmo fiz muito isso. Você faz a campanha da dengue, você foi lá, dengue, põe um mosquito. Acabe com ele. Então, a mensagem que você está passando, que ela é bem rápida, é para acabar com o mosquito da dengue. Então, você cria, quando passa essa mensagem pondo o mosquito e fala, acabe com ele, você está mandando que a pessoa acabe com o mosquito, não é isso? Você cria automaticamente uma expectativa na população, que ou ela vai lá, pega um flit, alguma coisa para acabar com ele, ou que o governo vai passar o fumacê. Só que atente ao detalhe, esta não é a melhor maneira de acabar. A melhor maneira de acabar é com a larva, que é essa expectativa do técnico. Então, todos nós, durante muito tempo, nós ficamos mandando uma mensagem que era para acabar com o mosquito, quando na realidade você quer que acabe com o ovo e com a larva. Então, essas mensagens muito sintéticas acabam induzindo, às vezes, até a comportamentos que não é, ou desejos, que não é o que você, o que seria melhor em termos de atuação. Porque, veja bem, na hora que você vai acabar com o mosquito, ele já deixou milhares de ovos nos ambientes, que vão eclodir, então você não acaba com a doença. Então você não tem que acabar com o mosquito, você tem que acabar com o ovo e com a larva. Só que nós passamos muito tempo passando a mensagem, acabe com ele. E as companhias de inseticida aproveitam, não é? É o único, aí elas põem lá, é o único que acaba com o inseto, com o mosquito da dengue. E esta você não acaba nunca. Eu não sei se inclusive as companhias não sabem disso, não é? Na verdade, porque não acaba nunca, porque tem um monte de ovo por lá. Então, essa síntese e uma doença difícil de entender acaba, e fora a confusão, que durante muito tempo o que foi criado foi a expectativa que isso era uma coisa que era o governo que tinha que fazer, entendeu? Tem uma história nesse sentido. Então você reverter isso, que somos todos nós. E a outra coisa que é muito importante, nós temos ainda o conceito de cidadania muito fragilizado. Uma coisa que é de todos nós, como mosquito, ele requer uma ação de todos nós. E nós não temos esse componente no nosso imaginário social. As pessoas não se juntam nem para coisas assim muito mais eminentes, né? Muito mais, sei lá, perigosas, como a questão da segurança. As pessoas não se juntam para resolver coletivamente as coisas no nosso país. Então elas também não conseguem se juntar para resolver um problema que é coletivo. Então é isso que eu estudo, como resolver essa coisa que é coletiva num país que não tem a noção do coletivo. Não é? Meu e-mail é alefevre@usp.br ou então ana@ipdsc.com.br.
Chegamos ao fim de mais um programa da Biblioteca Virtual em Saúde, uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, com apoio da BIREMI
e do CDH, Centro de Estudos do Crescimento e do Desenvolvimento do Ser Humano.
Acesse também os nossos programas através do site www.fsp.usp.br/laudio. Até mais!